A boa palavra do Senhor é boa porque é digna de toda aceitação, né? E pormos, né, por obra, porque o dia é mau, né? Estando ouvindo essa palavra, né, o Senhor despertou o coração para exortar num certo sentido algum ponto necessário, né? Nós temos ouvido dos profetas do Senhor nessas últimas horas, dos arautos, né? E uma das coisas mais importantes que o povo do Senhor deve ter nesse tempo é a questão do remir o tempo. O Senhor tem nos falado isso. E outra palavra muito, muito séria, né, que o Senhor tem trazido, e é necessário que a gente tenha cuidado, e que o Senhor também tenha advertido, é como nós devemos andar e discernir as coisas, né? E também nesse último acampamento, o Senhor disse que uma das coisas mais necessárias na igreja é o discernimento dos espíritos. E eu quero voltar a essa citação que o irmão citou aqui em 1 Reis. Não que a palavra faltou, a palavra nunca vai faltar, mas ela vai ampliar sempre, né? Vamos aqui ao pedido que Salomão fez a Deus, né? O que o Senhor pede de ti, né? Ele pediu a Deus algo que o Senhor pediria dele, algo que o Senhor queria que ele tivesse. Então, graças a Deus por isso, né? Nós vemos aqui algo muito importante, que Salomão, no começo da sua liderança sobre o povo de Israel, ele foi bem. No final, ele não foi bem, né? A carreira cristã, você tem que ir bem no início, bem no meio e bem no final. Tem três etapas da carreira cristã: início, meio e fim. Paulo chegou no fim da carreira e disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira, né? E disse: guardei a fé. Fé, 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 né? Guardou a fé. E tendo guardado a fé, ele ganhou o prêmio. Ele disse: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim. Entra outro aspecto que foi abordado aqui. Mas, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Sabe qual é a esperança e a expectativa que nós vivemos aqui? Por que que a igreja está aqui? A igreja vive somente numa esperança. Ela vive amando a vinda do seu Senhor. É por isso que ela não está plantada neste mundo. Um irmão fez uma parábola que a igreja é como o trigo, ela não é como uma árvore, ela é como o trigo. O trigo tem uma curta duração na terra, ele tem aproximadamente 3 meses para entre brotar, crescer, amadurecer e ser retirado da terra. Uma árvore leva talvez milênios arraigada na terra. Mas o trigo não. O Senhor diz que recolherá o trigo no seu celeiro, né? Ele vai recolher o trigo. E nós temos que discernir como andar. Eu peço que você preste bem atenção. A palavra do Senhor, né, dita, está sendo ampliada, está sendo, ainda continua, né, nos advertindo. Aqui, verso 7 do capítulo 3 de 1 Reis. Né? Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno. Aqui está a razão por que Salomão recebeu do Senhor o que pediu. Ele viu sua incapacidade, sua impotência, sua imaturidade e disse: Senhor, eu sou ainda menino, né? Pequeno, e o Senhor me elegeu para governar esse povo, me fez rei sobre esse povo, eu vou ter que liderar esse povo, mas eu sou menino, pequeno. Eu não sei discernir nem a mão direita da esquerda. Um menino não sabe fazer isso. Ele diz: nem sei como sair, nem como entrar. Nunca devemos sair desta posição. Permanecer aqui. Tem irmãos que não desenvolve sua vida cristã, não amadurece, não atinge uma revelação de Jesus Cristo, porque eles se medem a si mesmo como que já tem alcançado. Já sou maduro em relação a outro irmão, eu já sou maior. Se medem a si mesmos. Não conseguem alcançar do Senhor uma revelação, né? Às vezes não sabem porque alguns irmãos, né, até mais novos, estão à frente deles. Por que razão? Porque talvez você esteja se considerando mais velho que esses novos. Ao invés de se considerar pequeno, você se considera grande em relação a eles. E Deus te deixa para trás e abençoa o mais novo. O Senhor disse assim: olha, nasceu Esaú. Esaú saiu do ventre primeiro. Jacó saiu depois. E o Senhor disse: eu amei Jacó. Sabe por quê? Porque Jacó, ele, apesar da sua estrutura toda estrambelhada, Jacó sabia o que buscar. Ele estava em busca de uma bênção celestial. A primogenitura, o lugar da bênção dobrada, a unção dobrada, a herança dobrada. E Esaú disse: ah, para que, que me serve a primogenitura? Eu estou com fome, agora eu não quero saber de Deus, agora eu quero saciar a minha barriga. Não é? O Senhor fala assim: vem cá, meu irmão, eu quero que você vá agora visitar fulano de tal, tal. Ah, não, eu tenho que jantar primeiro, não é possível, não vou sair agora, vou comer primeiro. Mas não foi o que o Senhor fez. Os discípulos foram comprar comida e ele disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou e realizar a sua obra. Ele não comeu primeiro. Ele foi fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Ah, não, puxa. Saí agora às 7 horas, não, eu tenho que tomar meu café primeiro. Olha, eu tenho esse estilo, tomar meu café, né? Tomar meu café, isso é tradição, sentar, tomar bem o meu café, depois eu vou orar. Irmão, foi isso que Esaú fez. Era mais importante o ventre dele do que a herança gloriosa de Deus. Então aqui, continuando. Verso 8. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Não é assim o povo de Deus? O povo de Deus é assim. É um povo muito grande. O que necessitamos para andar no meio do povo de Deus? O que nós precisamos? A coisa mais difícil é andar no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus anda no meio dele. Deus anda no meio do seu povo. E a coisa mais difícil é nós sabermos como andar. Né? Eclesiástico, o irmão citou aqui, diz assim, que você tem que saber como andar, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Não diz? E Paulo disse assim, Timóteo, para que saibais como convém andar na casa de Deus, coluna e firmeza da verdade. Você tem que saber como andar na casa de Deus. Tem que saber como andar, tem que saber como falar, tem que saber o que falar, para que falar, por que falar, tudo isso. Então, o que necessitamos? O que Salomão necessitou? Falou, Senhor, esse povo é tão grande, não se pode nem numerar. Uma coisa que nós não podemos fazer é contar o povo de Deus. Quantos membros tem na igreja? Talvez tenha milhões ou bilhões. E você diz, somos em 50 irmãos, 100 irmãos, né? Você nem sabe, você não consegue contar. Então o que ele pediu? A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre bem e mal. Tem muito crente que não tem discernimento. Esta é uma das maiores necessidades do povo de Deus. Tem um dom. Consideremos aqui esse dom. Quando nós não temos atingido ainda a maturidade, porque o discernimento do bem e do mal vem pela maturidade. Consideremos lá Hebreus 6. 5, melhor dizendo. Verso 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, ou para os maduros, ou para os adultos, né? Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Agora existe o dom de discernimento dos espíritos. Nós podemos ter discernimento pela experiência com a palavra, ou podemos ter o dom de discernimento dos espíritos. O dom é algo sobrenatural. Claro, a palavra de Deus também é sobrenatural e traz um conhecimento sobrenatural. Porém, o dom, ele é um poder do Espírito Santo que atua em nós quando nem ainda nós temos atingido um certo tempo de vida cristã. Vamos supor, se eu sou novinho. Quando eu nasci espiritualmente, eu nasci com um dom espiritual, falando línguas estranhas. E nasci com um discernimento, não estou falando de com a experiência, não que eu sou maior que alguém, nada disso. É só para exemplificar. Eu nasci com um discernimento entre, assim, a Bíblia é clara sobre isso, diz assim, vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Então, quando o Espírito Santo me batizou, eu nasci de novo, naquele batismo, eu vim com um discernimento entre apartar-se do mal. Normal. Quem nasce de novo, sabe que pecado é pecado. Mas quem não nasce de novo, não sabe que pecado é pecado. Mas quando nasce de novo, pecado é pecado. Certos procedimentos, quando a gente nasce de novo, a gente sabe que aquele procedimento não agrada a Deus. Então, eu tinha um relacionamento com uma moça no mundo. Eu, pastor nenhum me falou, irmão nenhum me falou. Mas o Espírito Santo falou. Você encontrou Jesus, ou Jesus te encontrou, acho a melhor colocação, é Jesus te encontrou e te salvou. Agora, será que Ele quer que você case com essa moça? Eu falei, é mesmo, né? Chamei a moça e disse, sabe de uma coisa? Eu conheci Jesus Cristo agora faz uma semana e Ele me falou que não sei se eu vou casar com você, se eu devo casar com você, não sei se é a vontade dEle casar com você. Então, melhor coisa a fazer, vamos parar com este relacionamento. E eu fiz. Isso tinha que ser sobrenatural na minha vida, porque eu mal e mal conhecia um versículo da Bíblia, não conhecia. É para isso que serve o dom espiritual, para te dar um discernimento quando você não conhece nada ainda do Senhor, não conhece nada das palavras de Deus, mas o dom tem um poder sobrenatural para te conduzir com discernimento. É por isso que precisamos do dom do discernimento. Toda a casa do Senhor, dom de discernimento. Se você é novinho na fé, peça o discernimento a Deus. E tem o discernimento que eu disse que vem pela maturidade. Quanto mais relacionamento com Deus, mais maduro, mais conhecimento de Deus, mais conhecimento da palavra, ela vai esclarecendo e dando discernimento, né? Então, foi isso que Salomão fez. Ele era pequenininho, ele pediu o dom, não é? Pediu o dom. Ele disse, para que prudentemente discerna, né? Entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Verso 10. E esta palavra pareceu aos olhos do Senhor, aliás, e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Viu, irmãos, nós precisamos saber como pedir, como convém. Não pedir para gastar em nossos deleites. Salomão estava preocupado em não prejudicar o povo do Senhor e ele mesmo não cair num juízo incorreto, um juízo temerário acerca do povo do Senhor. Então ele pediu isto. E Deus, quando vê um coração renunciado de si mesmo, não peço nada para mim mesmo, se você vê isso, que é o, se Deus vê isso, que você não pede nada para você mesmo, aí é que o Senhor cuida de você e te dá. Porque se você pedir as coisas celestiais, pode ser que o Senhor realmente tenha interesse de te dar outras coisas, assim como fez com Salomão. Se o Senhor quiser, Ele faz. Agora diz assim, e disse-lhe Deus, porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti riquezas, aí, não pediu para ele riquezas, quantos de nós ficamos pedindo, pedindo, pedindo riquezas e ela nunca vem, porque nós estamos pedindo exatamente ela está fugindo de nós. Sendo que o Senhor falou uma coisa, se você me amar e andar nos meus caminhos, estas bênçãos correrão atrás de você. Às vezes nós ficamos pedindo as coisas e as coisas correm de nós. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, as coisas correm atrás de nós. Isto é algo chave na Bíblia. Né? Como não pediste riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, nós às vezes somos ofendidos e nossos inimigos estão nos perseguindo. Senhor, destrói nossos inimigos. Ficamos pedindo. Faz justiça, Senhor, faz justiça, que a tua espada caia sobre esse homem. Não é um bom pedido. É tolice. Por quê? Porque eu estou querendo que Deus me defenda. Sendo que uma das coisas que o Senhor falou claramente, que nós devemos sofrer as aflições de Cristo. Aquele que quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz, siga-me. Mas pediste para ti entendimento para ouvir coisas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras e eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti, teu igual não houve. E depois de ti, teu igual não se levantará. E também, até o que não pedistes te dei. Te dei riquezas, glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. Aí, o Senhor prolonga os dias para que desfrutemos de tudo que Ele tem nos dado. Agora, irmão, o que o Espírito Santo me chamou a atenção para passar para os irmãos? Nós vivemos num tempo de criticismo, não sei se essa palavra está correta, que vem de crítica, criticismo. Vivemos nesse tempo ruim no meio do povo de Deus. Cada canto que vemos, há uma crítica em relação a um irmão, a outro irmão, enfim. Sendo que o Senhor hoje quer a unidade do corpo de Cristo, quer a união do seu povo, há um espírito crítico. Se o outro irmão não entende como eu entendo, há uma crítica pesada e não há um coração dilatado pela unidade. Nós precisamos saber hoje como andar com discernimento. Porque o tempo é mau. O tempo é mau. qualquer coisinha, às vezes alguém cometeu uma falha contra nós, pronto, foi suficiente para que eu espalhe isso por onde eu for. Faça críticas e acusações, e o povo de Deus vai se prejudicando. Precisamos saber como andar, né? Amós 5,13. Então nós estamos perseguidos pelo juízo temerário, julgamos sem sabedoria, sem entendimento, sem conhecimento, e trazemos prejuízo, trazemos morte para o meio da casa de Deus. Amós 5,13. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. O tempo é mau, e tudo que podemos fazer é andar com prudência, principalmente com a boca. O que falamos? Com quem falamos? Para que falamos? Por que falamos? Prudência. Prudência é se conduzir conforme a vontade e a palavra de Deus. Isso é prudência. Davi foi um rei nobre, porque diz a Bíblia que em tudo ele se conduzia com prudência. Tem que saber se conduzir no meio do povo do Senhor. Então, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Verso 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. A gente não fala, né? Deus está conosco? Falamos? Hã? Sempre dizemos isso, não dizemos? Mas uma coisa que aparta e que você só fica na boca, que você vai dizer, ah, Deus está comigo. Algo que vai apartar e Deus não vai estar com você é que se você usar a tua língua mal usado. Se você usar má a tua língua de forma ruim, se você não usar bem a tua língua, você vai se esvaziar de Deus. Deus não vai estar com você. Você tem que saber disto. E muitos cristãos estão vazios, porque andam daqui para lá, de casa em casa, de lá para cá, ouvindo crítica, ouvindo murmuração, ouvindo queixas e falando também. Então, se esvazia de Deus. Não sabe discernir o povo de Deus. E fala mal do povo de Deus. Quem fala mal da igreja é a pior tolice. Ele está jogando contra o patrimônio dele mesmo. Vamos dar um fim nisso, irmãos. Um fim. Pedi a Deus, Senhor, salva a minha língua. Põe guardas na minha boca. Dá-me o espírito de discernimento, me dê prudência, para que eu ande conforme o Senhor quer. Então, o Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. Aí será uma realidade, dizendo, Deus está conosco. Mas ao mesmo tempo que eu chego na casa do irmão, eu digo assim, Deus está comigo. e começa a falar mal de outro irmão, é mentira, Deus não está como eu estou dizendo. Né? E tem mais outra parte, verso 16. Aliás, no mesmo texto. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei juízo na porta. Né? O Senhor não diz que, né, para ficar em silêncio quanto ao juízo. Falai a verdade cada um para o seu companheiro. E executar juízo e justiça nas suas portas. Se há algo a ser julgado, que isto se faça com temor e tremor, com a pessoa que tem que ser conversada, e não espalhar. Porque Jesus falou, ai daquele por quem vêm os escândalos. O escândalo não vem por aquele, não é mais difundido por aquele que simplesmente caiu numa situação difícil, mas o escândalo é aquele. Viu o irmão pecar e saiu correndo pela rua, falando para todo mundo, o irmão pecou, o irmão caiu em pecado, ele fez isso, fala para todo mundo. Mas não fala para o irmão, você caiu em pecado, agora vamos conversar, você precisa se arrepender, você precisa tomar uma atitude diante de Deus. Não, ele não vai. Jesus falou, vai a ti e ele só, primeiro. Exorta ele, se te ouviu, ganhasse teu irmão, se não te ouviu, leva mais uma pessoa junto, e ali, se não ouviu, leva mais um, se não ouvir também, aí sim, dize a igreja. Né? Nós procedemos o inverso, dizemos para todo mundo, para a igreja, até a pessoa fora do, né, do âmbito da igreja, e por fim que a coisa ficou tão complicada, aí vai falar com o irmão. Fale primeiramente com o irmão. É. Execute juízo na porta. Né? Vai na porta do irmão, por favor. Né? Aqui diz para ir na porta. Primeiramente na porta dele. Depois na porta da cidade, se não houver arrependimento. É? Vamos agradecer ao Senhor, então. Você recebeu essa palavra enxertada em teu coração. Olha o que o Senhor trouxe. É? Vamos agradecer ao Senhor.